Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2015. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salomão pede sabedoria a Deus. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Edital de convocação. Ezequiel Pascoete, prefeito municipal de Rondinha, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, convoca a todos os rondinhenses para audiência pública de apresentação da RRO e cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre, janeiro a agosto de 2015, e LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2016, a realizar-se no dia 24 de setembro de 2015, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Gabinete do Prefeito Municipal de Rondinha, em 1º de setembro de 2015, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Ofício número 218 de 2015, Rondinha, 4 de setembro de 2015. Excelentíssima Senhora Marilene de Moraes, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima Senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de leis número 45 de 2015 a 48 de 2015 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Resolução número 2 de 2015, de 9 de setembro de 2015. Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da segunda sessão ordinária do mês de dezembro de 2015. Marilene de Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a alterar para o dia 18 de dezembro de 2015, às 19 horas, a segunda sessão ordinária do mês de dezembro de 2015. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, em 9 de setembro de 2015, registre-se e publique-se. Data supra, Marilene de Moraes, Presidente da Câmara de Vereadores.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Eduardo, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente da casa, assessor jurídico, colegas vereadores, público que nos assiste e também quem nos ouve através do portal da Câmara. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a secretária municipal de educação, professora Leonice Zorzi, pela mini-maratona organizada na última sexta-feira, dia 4 de setembro, junto à Praça Padre Eugênio. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco do evento, onde as crianças deram um verdadeiro show nas Olimpíadas. Fico então os meus agradecimentos às escolas, às pessoas envolvidas, os pais dos alunos, professores em especial, aos alunos que fizeram então essa belíssima apresentação. É notório e todo mundo sabe que o esporte ele deve estar inserido na vida de qualquer criança, então é muito importante E é interessante que se haja um incentivo nas escolas também por parte dos professores de educação física, e a administração municipal também tem o dever de poder contribuir e incentivar esses eventos para que venham contribuir então com a educação das nossas crianças. Eu aproveito o meu espaço também nesta noite para ressaltar aos produtores rurais sobre a importância de realizarem um cadastro ambiental rural de suas propriedades. O cadastro, que é um processo bem simples, feito através do georreferenciamento das imagens de satélite e as análises da documentação da terra e do proprietário. A partir da aprovação da Lei Federal nº 12.651, de 2012, e do Código Florestal Brasileiro, todos os proprietários rurais são obrigados a inscreverem suas propriedades no cadastro ambiental, sendo que o prazo já foi prorrogado por um ano e se encerra no dia 6 de maio de 2016. A partir desta data, as agências bancárias exigirão o protocolo da realização do cadastro ambiental rural para a liberação de créditos rurais. Desta maneira, ressalto aqui a importância do produtor rural se organizar e procurar realizar o cadastro, para que esse trabalho não seja deixado para a última hora sob o risco de não conseguirem inscrever-se a tempo. Então fica essa ressalva aos agricultores do nosso município, para que não deixem de última hora, pois quem precisa contatar o recurso, as linhas de crédito das agências bancárias do nosso município, seja para o custeio de lavoura, das culturas de trigo, milho, soja e demais culturas, ou também quem precisa fazer os investimentos, aquisição de equipamentos, maquinários agrícolas, então, esses agricultores deverão ter, então, o seu nome já cadastrado, suas áreas de terra, seus imóveis cadastrados no cadastro ambiental. Então, fica essa ressalva. Na questão de alguma dúvida, também, os agricultores podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Emater para que nós possamos esclarecer melhor, então, este assunto. Era isso e o meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Júnior, pelo tempo de 5 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar a presidente dessa casa, secretário, assessor, demais colegas vereadores e o povo que está nos ouvindo através do portal. Quero falar um pouco sobre o projeto 046, que altera a taxa de licença para comércio eventual ou ambulante da outras providências. Estive aqui, sessões passadas, falando da SICAR, defendendo o comércio, pedindo que fosse modificada essas taxas. Ainda acho que é pouco, pois taxa de licença para comércio eventual ou ambulante, comércio eventual sem similar na cidade por dia, R$ 35,00. Eu acho que para inibir certos vendedores teria que ser mais. Mas vejo que já tivemos o resultado da cobrança, então já é um belo passo, né? Também quero falar um pouco sobre o projeto 047, que institui a Semana do Idoso no município de Rondinha e da outras providências. Eu acho que já estava mais do que na hora, pois pela administração, a parte dos idosos vinha sendo muito pouco beneficiada, estava praticamente abandonada. Lembro no passado, quando existia muito mais coisas para os idosos, então eu acho que é um projeto que vem tarde, mas bem-vindo, já devia ter sido feito isso há muito tempo. Também não posso deixar de comentar aqui hoje sobre um acontecimento do nosso município aí, que eu mesmo vinha cobrando há muito tempo, referente ao chefe de obras, esse que me chamou no fórum, eu e outras pessoas, chefe de obra esse que foi na rádio se vangloriar da sua competência, do seu aprendizado fora do município, secretário esse que mostrou-se no último fim de semana de agosto mostrou-se um pouco desequilibrado, pois tivemos aqui o Festival do Chopp no Clube União, e ele andou fazendo umas barbaridades aí, brigando, dando tiro, estragando a festa. Também sou sócio do clube, eu acho que o próprio clube devia tomar providências, pois acabou com o baile, uma irresponsabilidade. Sei lá o que passava pela cabeça dele, se questões particulares, mas eu acho que envolve muito mais do que isso. E então, vereadores que vieram aqui defender ele na tribuna, dizer que tem residência em Rondinha. Cadê o endereço do Gabriel Pasquale em Rondinha, vereador Zanata? Ficou para fornecer o endereço dele para nós e até agora nada. Onde ele se encontra agora? Eu acho que medidas cabíveis à justiça vão ser tomadas, pois o que ele fez foi contra a lei. Mas é bom que isso aconteceu, pois o povo está vendo quem são os funcionários que trazem para trabalhar na prefeitura, né? Quantas pessoas mais talvez temos aí dentro desequilibrado da mesma maneira? Vamos começar a parar e pensar um pouco? Talvez tudo o que ele falou da minha pessoa, do vereador que criticou ele, que falava da pessoa dele, nunca falei da pessoa dele, falei do cargo que ele ocupava, da secretaria que ele assumiu, do trabalho que ele estava desempenhando, simplesmente a minha ideia, coisas que eu não concordava com o jeito dele trabalhar, com a distinção que ele tinha com as pessoas, a maneira de tratar as pessoas, pessoas de idade, pessoas que ele enfrentou, mais um processo que ele tem no fórum agora, para daqui uns dias. Eu acho que a verdade sempre vence, né? Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Marfisa, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar a presidente desta casa, colegas vereadores, secretário e demais que nos acompanham pelo portal da Câmara. Primeiramente, quero falar sobre o Projeto 45, que autoriza o Executivo a realizar despesas com o programa Mais Médico. Concordo com esse projeto, pois mais médicos para o Brasil, mais saúde para você. O programa Mais Médico é parte de um amplo esforço do governo federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado. O Mais Médico se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da atenção básica do país. A atenção básica é parte de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, SUS, que está presente em todos os municípios e próximo de todas as comunidades. O nosso município também tem uma médica cubana, trabalhando para atender a nossa população. O município tem que dar auxílio moradia, instalações adequadas e alimentação, enquanto este profissional trabalhe para atender a nossa população. Por isso, sou favorável ao Projeto 45. Também sou favorável ao Projeto 46, onde altera o valor das taxas de licença para vendedores ambulantes. Pois, com excessivo número de vendedores ambulantes, o comércio local acaba ficando prejudicado. Sem contar que o vendedor ambulante não recolhe imposto, e assim prejudicando o desenvolvimento do nosso município. Acho que o valor destas taxas deveria ser ainda um pouquinho maior. O Projeto 47 cria a Semana do Idoso. Também sou favorável. O Estatuto do Idoso prevê, sem reservas, os direitos do idoso na sociedade brasileira. Com o aumento da expectativa de vida, essas atitudes se tornam imprescindíveis para a vida digna dos mesmos. No entanto, a condição de ser idoso gera um preconceito que impede grande parte dessa parcela da população de participar ativamente da vida em sociedade. A valorização do idoso é fator fundamental nas decisões da família e da sociedade como um todo. Ocorre o reconhecimento e respeito pelos conhecimentos adquiridos pelos mais velhos ao longo da vida. Uma sabedoria que pode e deve ser passada adiante e para a construção de uma vida digna e aumento da própria autoestima dos idosos. É necessário que haja uma integração social, projetos voltados para esse público, para que eles possam participar ativamente da sociedade e que se sintam valorizados e que seja dado uma atenção especial a eles, pois eles merecem. Para finalizar, quero falar também sobre a canalização da água do córrego da rua João Escorsato. Levaram os tubos lá e não realizaram a obra ainda. Não adianta só levar os tubos lá. Os moradores estão esperando que seja feita essa obra o quanto antes, para que não aconteça outra enxurrada antes que seja realizada essa obra. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, colegas vereadores e os ouvintes do portal da Câmara. Tivemos hoje uma conversa com a presidente da casa, Marlene. Outro dia já comentei alguma coisa na sessão passada. Apesar de nós não conseguirmos escutarmos nós mesmos, devido à chuva de pedra que estava dando no momento, mas tivemos a confirmação pela presidente da Câmara que estaremos indo agora dia 21 em Brasília, então, alguns vereadores, levando os projetos até os nossos deputados e levando os projetos aos ministérios, tanto da projetos que eu não relatei na outra vez, que são para recursos para patrulha agrícola. Temos pedidos, temos algumas associações que nos procuraram nesta semana, sabendo que a gente estaria indo para Brasília, e nos solicitaram pedidos para aquelas associações. Então, a gente está levando também esses projetos, como a gente já relatou, projetos para casinhas populares, vamos tentar novamente. A gente já levou, de outras vezes, projetos também para a construção de galpão industrial, para abrangir mais a parte industrial do nosso município, que está parada, parte de indústrias, de geração de emprego e renda no nosso município, a não ser na prefeitura, o município parou no tempo com relação a isso. Então, a gente está levando também mais projetos para Brasília. Também quero falar de boatos que a gente tem ouvido, conversas no dia a dia com relação a recursos que venham para o nosso município através do nosso deputado e através do Ministério dos Esportes, que são recursos que venham para a comunidade Linha Tunas, para uma praça de alimentação, de acima de 120 mil reais, para a comunidade do Araçá Santo Antônio, que são obras que foram feitas, de 62 mil reais, e para a comunidade Fita Velha, de 75 mil reais. O pessoal nos pergunta, às vezes, no dia a dia, de que não tenha sido pago esse valor pelo governo federal. Acho que é importante lembrar ao povo de Rondinha que quando se faz um projeto de esporte, que é 250 mil, dividido em 3 comunidades, ele é liberado no momento que ele foi aprovado e licitado a mão de obra e o material para essa obra. Ele vem 50% do valor no início da obra e 50% do valor são pagos em 2 parcelas, no final da obra, na conclusão da obra. De que forma é feita essa conclusão da obra? No momento que se termina a obra por total, total foi terminado, vem o fiscal da Caixa e aprova ou desaprova as obras que foram feitas. Neste caso, tivemos conversando com o prefeito, com a construtora que fez esse trabalho e que está por receber este recurso, essa construtora, e é justo que se ele terminou a obra, que a obra está pronta, é justo que ele receba do governo federal, sim, o recurso que foi acordado. Segundo as informações que nós temos, está faltando a assinatura do engenheiro da Caixa Econômica Federal, que eu acho que dá para se procurar e conversar com o pessoal da Caixa para ver o que, que tem no meio desta caminhada para fazer a liberação da segunda parcela deste recurso de 250 mil que está parada. Não a obra, as obras estão concluídas segundo a construtora, mas não está conseguindo receber devido à falta de assinatura da parte da engenharia da Caixa, se é isso mesmo. E se é o problema estiver junto ao governo federal, podem ter certeza que nós, vereadores, estaremos lá agora a partir do dia 21, se Deus quiser, e a gente vai ver a fundo com o nosso deputado e no Ministério dos Esportes para a gente ver a liberação desse recurso para essa construtora que fez esse trabalho e que merece receber. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Pedrini, pelo tempo de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, colegas vereadores e os demais munícipes que nos escutam pelo portal da Câmara. Eu gostaria de falar de dois projetos que nós vamos aprovar hoje, que eu acho muito importante, né? Projeto 47, que institui a Semana do Idoso no município, de 25 de setembro a 1º de outubro. Eu acho importante porque os idosos foram as pessoas que contribuíram e construíram o nosso município e continuam ajudando, né? Então, nada mais justo que se preste homenagem àqueles que nos antecederam e fizeram o desenvolvimento do nosso município. Em relação ao projeto 48, que contrata uma psicóloga, eu também gostaria de prestar, digamos assim, a minha aprovação, porque eu acredito que a pessoa que vai ser contratada é alguém que eu já dei o título de cidadã de Rondinha nessa casa, pelo exemplo. E como ela se formou em psicologia algum tempo atrás, ela vai ser contratada e com certeza fará um bom trabalho no município de Rondinha. Então, eu e a nossa bancada é favorável sempre à contratação. Nós somos contra a demissão de funcionários concursados. Mas, quando se trata de contratação, nós somos favoráveis, até porque temos a certeza que a profissional que vai ser contratada vai realizar um trabalho excepcional no nosso município. Era isso, meu muito obrigado.
Boa noite a todos, os colegas vereadores e os demais que nos ouvem também pelo portal da internet, né? Eu também gostaria de, como presidente desta casa, manifestar também sobre o projeto de lei número 47, que institui a Semana do Idoso no nosso município, né? Que isso já vinha se pensando há muito tempo. Aí agora foi decidido, então, que do dia 25 de setembro a 1º de outubro, ficou instituído em nosso município a Semana do Idoso. Para que vai ter a Semana do Idoso? Os objetivos dessa Semana do Idoso? Estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da melhor idade. Que eles tenham mais acesso aqui no nosso município, que eles sejam melhor vistos, né, com outros olhos, porque às vezes as pessoas idosas ficam mais de lado. Então, a gente tem que conscientizar o idoso de sua importância como fonte de experiência e importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida. E também sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva importância dos idosos, né? E também a gente pede que as pessoas, nessa semana, que vai ter assim, várias programações, vários eventos, que eles participam, que façam esforços familiares de trazer essas pessoas para participar. Porque não adianta a gente se esforçar em fazer alguma coisa e não ter participação, né? Então, a gente pede que os familiares, os idosos que não têm como vir sozinhos, que os familiares tragam, né? Para participar, para que eles se enturmem, né? Fiquem junto com todo o pessoal ali nas atividades. E também sobre o projeto 045, que é onde foi autorizar, o Poder Executivo autoriza, né, a pagar mais com as despesas com o projeto dos Mais Médicos do Brasil. Também, isso foi uma cobrança que fizeram, né, lá no posto de saúde, e pediram se não tinha como, porque essa doutora também já estava passando, eram R$500 que a gente repassava para ela, e como o pessoal está gostando bastante do trabalho dela aqui no nosso município, ela também pediu se não tinha como ajudar ela um pouquinho mais. Então, foi bem aceito, né, a proposta, e eu acho que tem que cuidar desses profissionais mesmo, tem que valorizar, porque como ela está sendo bem aceita, então não podemos desperdiçar. Era isso, meu muito obrigada. Passamos agora à ordem do... Eu falei com o microfone desligado?
Maravilha.
Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 015-046-047-048.
Parecer da Comissão Permanente número 45 de 2015. Matéria. Ementa. Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o projeto Mais Médicos do Brasil e da Outras Providências. Assunto: Projeto de Lei número 45 de 2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 9 de setembro de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 045 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 045 de 2015. Os contra, levantem-se. Os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 46 de 2015. Matéria. Ementa. Altera a taxa de licença para comércio eventual ou ambulante e da outras providências. Assunto: Projeto de Lei número 46 de 2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Parecer. De início, vale ressaltar que as alíquotas previstas no anexo 4 da Lei Municipal número 1455 de 98 estão desatualizadas. Isso ocorre em razão de que não foram mais realizadas quaisquer alterações desde a criação da lei no ano de 1998. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Da mesma forma, encontra supedâneo jurídico no artigo 30 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 9 de setembro de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 046 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 046 de 2015. Os contra, levantem-se. Os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 47 de 2015. Matéria. Ementa. Institui a Semana do Idoso no município de Rondinha e da Outras Providências. Assunto: Projeto de Lei número 47 de 2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulados no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 9 de setembro de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 047 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 047 de 2015. Os contra, levantem-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 48 de 2015. Matéria: ementa. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assunto: projeto de lei número 48 de 2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a intenção do Poder Executivo em contratar pessoal em caráter provisório e a título precário pelo prazo informado tem a previsão legal e está devidamente recepcionada na lei orgânica, no regime jurídico único dos servidores municipais de Rondinha, e se limita a casos absolutamente excepcionais e de interesse público. Embora o cargo a ser suprido através de contrato temporário e emergencial referir-se a cargo de provimento efetivo, a contratação temporária e a título precário resta justificada pelos argumentos lançados no presente projeto. Este fato de per si justifica a necessidade da contratação temporária. Outro sim, importa destacar que, em permanecendo a necessidade dos serviços temporários, em prazo superior ao legalmente permitido, deve a administração municipal promover a realização do concurso público sob pena de afronta à Constituição Federal no tocante ao ingresso no serviço público. Ademais, segundo informado, a contratação correrá por conta das dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente, não comprometendo as contas públicas. Da mesma forma, encontra supedâneo jurídico na possibilidade de provimento de cargo ou emprego público, mediante contratação direta de pessoal pela administração pública, ou seja, independentemente de prévia aprovação em concurso público no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 19, inciso 9 da Constituição Estadual. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 9 de setembro de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 048 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 048 de 2015. Os contra, levantem-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 30 de setembro de 2015.